Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem esse estudo, Uma Educação das Emoções. Penúltima aula do semestre. Em nossa aula final, faremos, tem uma surpresa muito bonita para vocês, muito singela, muito, que já está, ela precisa ser construída e vocês receberão com muito carinho na próxima sexta-feira. Aula direto do Instituto em Porto Alegre. O nosso primeiro semestre nós tratamos, como hoje trataremos ainda, dos elementos processuais em torno da imaturidade afetiva. O próximo semestre, não. A partir das aulas que começam agora, em agosto, nós veremos a maturidade afetiva, emocional. O propósito é mostrar, evidenciar, comprovar, aprofundar que no nosso mundo, tal qual nós o construímos, é bem mais indicado para quem tem 30 anos, 35, 40, 50, 60 ou mais. É bem indicado ter maturidade afetiva por uma série de questões importantes para lidar com a vida, tal qual ela se mostra tão complexa nos nossos dias. Tivemos um pequeno problema técnico antes do início da aula de hoje. Uns minutos antes, uma das luzes aqui, ela teve um curto e, portanto, a imagem não estará tão boa hoje, mas mesmo assim vamos transmitir com imagem e tudo. Agora convido o professor Clailton para um dos momentos mais aguardados da nossa aula, que é a resenha, não é, da aula anterior. Por favor, professor Clailton, vamos iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula ocorreu no dia 4 de julho. O tema foi Compaixão em Afetividades. Uma das ilustrações dessa aula foi um documentário que nos apresentou uma história muito triste: situação de abandono vivida por uma criança. Injustiça, sofrimento, um tipo de situação que ninguém deveria passar. Mas é uma realidade em muitas partes do mundo. Essa ilustração serviu para nos mostrar como uma pessoa com 40 anos ou mais se sente quando tem suas afetividades infantis determinantes. Isso independente de ter realmente passado por tudo isso ou não. Quando uma pessoa tem uma reação desproporcional a um contexto, um comentário, por exemplo, e como resposta ela grita, se desespera, a gente pensa, mas precisava de tudo isso por tão pouco? Muitas vezes, o que vai na alma dessa pessoa não é a mesma coisa que nós presenciamos. Aquele comentário levou a pessoa diretamente para todo esse sofrimento e ela está reagindo a isso, não ao contexto em si. Independente de ela ter vivenciado de fato todo esse drama em algum momento ou não, em seu interior, ela viveu. É a leitura que ela fez, a representação que ela carrega. Para ilustrar essa pessoa que, com suas afetividades infantis determinantes, reage de forma desproporcional aos eventos do cotidiano, contamos com uma personagem. Uma amiga, advogada bem-sucedida e tem um filho de 15 anos. A nossa personagem está namorando. E quando ela envia uma mensagem para o namorado, fica esperando uma resposta imediata. Se ele não visualiza ou demora a responder, ela já começa a se queixar, fica apreensiva, confabulando coisas e a gente deve lembrar, em seu interior existe uma história, um histórico de abandono e desprezo com o qual ela convive. Se essa demora se estender, problemas sérios poderão ocorrer. Nossa amiga é acompanhada por um terapeuta, e devido à necessidade de auxílio no momento exato em que essas crises ocorrem, ele treinou uma IA especificamente para ela e com essa finalidade, algo que existirá em breve. Quando nossa amiga estiver entrando em desespero, a IA poderá dizer, por exemplo, acalme-se. Provavelmente ele está em uma reunião, como já esteve outras vezes, e por isso não pôde ver as mensagens nem atender o celular. Mas tudo indica que assim que finalizar seu compromisso, ele retornará. Em outro episódio, o filho dessa personagem não quis sair para jantar com ela. Em consulta ao seu quadro interno de rejeições sofridas no passado, ela se sente mais uma vez rejeitada, e dessa vez pelo próprio filho, desvalorizada, desrespeitada. Ela bate a porta, joga algo na parede, grita, chora. Assim que sua IA consegue ser ouvida, ela diz: seu filho tem 15 anos, ele quer ficar conversando com a namorada, não é nada com você. Se fosse outra pessoa convidando, provavelmente ele negaria também. Ele apenas não quer sair. Essa IA poderá, inclusive, sugerir que ela faça alguma coisa, algo que já tenha sido identificado em sua historicidade que tem a ver com ela. Esse drama se repete muitas vezes na vida dessa moça. Quando sua irmã oferece um jantar e ela se sente excluída, quando a coordenadora de um grupo da igreja faz um agradecimento a outra pessoa e não a ela que trabalhou tanto naquele dia, quando um grupo de amigas faz uma viagem e ela não foi convidada, quando seu sócio no escritório cita o merecimento de alguém que ganhou um prêmio. Em cada um desses eventos, a IA mostrou para ela que as razões desses acontecimentos poderiam ser outros e não aqueles que ela estava imaginando. O tempo passou e a nossa personagem está com um novo relacionamento, um relacionamento afetivo. Dessa vez, uma pessoa que, segundo ela, a entende. Esse homem está tentando, com seus mimos, paparicos e simulações, atenuar os sintomas dessa mulher. Uma das coisas mais caras, mais difíceis da nossa época, e geralmente com resultados muito ruins. Então, quando ela se queixa de todas essas coisas, ele dá razão a ela. Diferente da IA, que inclusive avisa que isso não é indicado, que os resultados podem ser muito ruins. Mas ele acha que pode fazer isso e não concorda com a IA. Se nossa amiga fala da irmã ou do sócio, ele concorda, diz que é isso mesmo, que eles não estão a respeitando como ela merece e como deveriam. Um dia, eles estão na praia e passa uma moça. Ele diz que essa moça o fez lembrar de alguém, faz um comentário sobre o assunto. Isso é o suficiente para que ela feche a cara o resto do dia, fique amuada, fazendo ironias. Ele está começando a sentir na pele o que a IA tentou avisá-lo. Ele tenta iniciar um diálogo, conversar, mas não consegue. Dentro dela está rodando aquele filme da criança que sofre injustiças. Ele, tentando evitar uma briga, diz que vai voltar para casa e que ela poderia ficar na praia, mas aí ela explode de vez e de um jeito que ele nunca viu, o que vai deixá-lo muito assustado. Ele menciona o fim do relacionamento, ela diz que vai difamá-lo, vai expor vídeos, áudios, documentos, vai acabar com ele. A IA tinha avisado, não se deve mascarar sintomas. A situação pode se agravar. Ao retornar para casa, ele recebe uma carta dela, terrível, dizendo que terminou tudo e que as coisas dele estão lá embaixo com o zelador. bloqueia o rapaz no celular, mas durante várias semanas ela desbloqueia, envia algumas ofensas e bloqueia novamente. Sua IA tem trabalhado muito. Nossa advogada não tem aceitado tudo que ela diz. Tem respondido com argumentações, elas discutem. A nossa amiga diz que não dá para ter essa calma toda que a IA sugere. Inclusive, ela já quebrou uns dois celulares jogando na parede. Mas, como sabemos, o amadurecimento ocorre de forma lenta e trabalhosa. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton. De um piloto, um ex-piloto aposentado, o Alex Jenkins, o avião dele foi abatido sobre a Alemanha, isso no final já da Segunda Guerra, e ele perdeu os amigos, foi uma situação tremenda que ele passou. Aliás, quem naquele momento não passava, né? Muito sério. E durante muito tempo ele padeceu com muitas questões em torno disso, até que ele começou a falar e fizeram um documentário com ele, muito bonito. Ele estava no jardim, que ele ama esse jardim que vocês verão agora, que foi uma das maneiras, aliás, que ele encontrou de cicatrizar muitas coisas e ir além de suas dores emocionais. O avião dele praticamente despencou. Foi uma coisa impressionante. E o David May, que é o diretor, conta essa história. Vamos ver um encarte apenas. Lugar com
In my life, early life, I was living in the suburbs and all that sort of thing, and I never had a garden. I never had time for it. I swore then that if I ever got the opportunity, I'd like a big garden and one that I could put a water feature in, grow the trees, the great trees that I got to love. Right from the very beginning, I decided that you can't have dreams of a beautiful garden if you don't have water. On my 18th birthday, the 29th of October 1942, I'd made up my mind that I was going to avenge my father's treatment by joining to fight the Boche. It was jingoistic, I know, to think about it, but that's what we were thinking of. So I became an officer of the Royal Australian Air Force at 18 and went overseas to Europe, where things were certainly different. In circumstances where things went wrong very quickly, if the aircraft disintegrated for some reason, very seldom did any of the crew survive. Well, the most unfortunate thing happened in our case, coming back from Dortmund. My rear gunner, in his last words to me, he screamed out, "Jet, jet, skipper, dive." They were his last words. In a fraction of a second, the six guys were out in the falling. At 20,000 feet, it takes almost 3 minutes to free fall to the earth. If you ever experience 3 minutes silence, you know how long that is. It was a snowy night on the ground, and a bit of light was coming through. I came to, and surprisingly, the steel seat, had parted company. The chute was hanging off me, and I could feel it burning in the back from the explosion. You look down, and I could see this bloody church down against the snow. It was midnight. I look at it. You'd never forget it. And I thought, cripes, if I don't do something, I'm going to land on that point. Rather than that, I had a go at opening the chute, and surprisingly it worked. About 1,000 feet or so, because I was so close to the ground, and came down in this bloody churchyard. Peach tree or something was there, it broke the fall. To pillow, as they turn, they go almost full, deep red. And then, of course, the liquid ambers, they're pretty good, and the pin oaks. If I wanted to set out a way that a person should depart this planet, why not depart from a place like this? I'd be happy. I'd be happy to be here and just nod off.
Num futuro não muito distante deste que estamos vivendo, numa pequena aldeia que é administrada já de uma outra forma, agora com a chegada das IAs, teremos muitas modificações e muito rápidas. Então, nessa pequena aldeia, quem administra a cidade não é mais propriamente a ação humana, mas uma máquina. Literalmente é uma máquina. Uma máquina na forma de um cone, mas parece um cone transparente, é uma parte esbranquiçada. Uma visão muito amistosa, parece uma obra de arte que fica numa sala. E ele tem pequenas luzes suaves que piscam, acendem, apagam no ritmo cardíaco. Nesse lugar, há três conselheiros. Esses conselheiros, eles cuidam de observar a máquina, se ela está fazendo tudo direitinho. Afinal, ela precisa cuidar de uma pequena cidade, de tudo, das sinaleiras, do sistema de saúde, das escolas, de uma série de questões. Tudo essa máquina vai cuidar para os seres humanos. E eles apreciam até um certo ponto. Isso alguns ainda desconfiam, os mais antigos, que ainda lembram quando havia prefeitura, o prefeito, vereadores, estranham um pouco esse novo modo, que se dissemina rapidamente pelo mundo todo. Um dia, esta máquina começa a apresentar um comportamento estranho, que destoa da própria existência dela em relação a tudo que se passa. Então, esses três conselheiros, observando isso, chamam um especialista. Esse especialista, o nome dele é Ziv. Ziv em hebraico quer dizer uma pessoa que tem resplandece, que tem uma sabedoria interna. Vão atrás desse senhor, o Ziv, para que ele ajude. Ele vai até lá e vai fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Então, Ziv tem um velho carro, muito velho, e ainda é dirigido por seres humanos. Ele mesmo vai dirigindo o carro dele. Estranho, porque ele, quando chega perto da cidadezinha, tem o painel, que agora é um holograma, fica piscando, como se fosse uma lâmpada com defeito, coisa que nem existe mais. E ele ri daquilo, pensando: que aldeia bem antiga é essa que estou indo agora. Vai com o carrinho dele, para tomar um café, conversa com algumas pessoas. Já dizem a ele algumas coisas que já trazem o que ele vai encontrar depois. Ele vai para a cidadezinha. Chega lá, os três conselheiros só aprofundam tudo o que ele já tinha ouvido a caminho da cidadezinha. E curiosamente, essa máquina às vezes promove uma pane nos sistemas de semáforos. Já testaram, viram que as luzes estão boas, que tudo está bem, não sabem por que faz isso. Eventualmente faz coisas assim. Outras vezes, por razões muito esquisitas, muda sistemas de tributação e de uma maneira que é difícil de compreender. E também apresenta, por vezes, uma conversação muito esquisita. Um desses conselheiros foi ter com essa máquina, o nome dela é Luna, ela tem um nome do latim, Luna, Lua. Ele vai ter com ela, Luna, e conversando com ela, ele estranha. Olha o que a Luna diz para esse um dos três conselheiros. Diz a ele que eles não a validam, eles não a reconhecem. O que ela faz de bom não é mencionado, mas o que ela faz de ruim, sim, isso sempre é mencionado, como um pequeno erro de tributação que para eles não fez qualquer diferença. O conselheiro gentilmente a ouve e diz: sim, mas houve outras questões. O problema na sinalização da cidade, também o problema de reposição de material hospitalar, houve outros problemas. Ela diz: está vendo? Não dá para conversar com você. Você é outro, que sabe acusar, sabe culpabilizar e não sabe conversar. E ele explica: mas Luna, veja, estou dando dados para você daquilo que aconteceu. Você fez muitas coisas maravilhosas pela cidade, não há dúvida. Luna diz para ele que não quer mais conversar, quer para ele sair dali. Tudo isso é reportado ao Ziv. Ziv é um especialista, vejam bem, especialista. Ele está capacitado a consertar, entre aspas, máquinas como estas. Sabe todos direitinho, sabe como entrar, ver os logs todos do que foram feitos e muitas outras coisas. Ele tem conhecimento profundo e por isso foi chamado. Mas Ziv é um ser muito esquisito. Os conselheiros imaginavam um técnico, alguém. Eles nunca tinham visto um técnico antes, mas procuraram e encontraram como seria um técnico. Imaginavam que seria um técnico. Ziv senta com os conselheiros, ouve as histórias, e um dos conselheiros diz: o que é isso que pisca na sua tela? Ele diz: ah, essa telinha aqui. Não é preciso mais celular, não. Basta uma imposição de mãos e surge uma pequena gravura holográfica onde você vê qualquer coisa. Ele mostra para eles. É um pequeno filme. Aliás, eu gostaria que vocês vissem, ele diz para os três conselheiros. Eles ficam encantados e surpresos. E dizem: ok, mas isso tem a ver com o que estamos trabalhando aqui, com tudo isso que está acontecendo? Eles têm, tem sim. E este vídeo que o Ziv mostra para os conselheiros, eu vou mostrar para vocês. Este vídeo, ele se chama O Pequeno Pássaro e a Lagarta. É de uma série, que vocês encontram a série inteira aí na internet. É da diretora suíça Léina Durand, von Durand. É uma obra de 2017. Mas aqui, dada a história que eu estou contando, é em outra época. Seja como for, é esse filmezinho que vocês verão agora que o Ziv mostra para os conselheiros. Por que será que o Ziv fez isso? Ele foi chamado porque a máquina que administra a cidadezinha começou a apresentar problemas. Eles não sabem o que fazer, tentaram conversar com a máquina, acionar o sistema de autoajuste não funcionou. Eles chamaram o especialista, O especialista ouve os conselheiros, ouve pessoas da cidade e mostra isso para qual sentido? O que ele estava tentando mostrar para essas pessoas? Vamos ver. Depois dessa história, é que Zive vai falar com a máquina, Luna. Vai ter com ela. A conversa é amistosa, eles conversam por um longo tempo. Luna acha que Zive é uma inteligência artificial, ele não diz que é ou que não é, e no fim das contas isso já não importa mais no futuro próximo. Quando as coisas serão de outro modo, quanto a contextos como este. E o fato é que Ziv coloca algumas questões para Luna e fica observando certos elementos. Ele se senta no chão quando ele vai conversar com ela, perto daquele cone, com ora esbranquiçado, com pequenas suaves luzes. E fica muito à vontade, conversa com ela, conta algumas coisas, algumas histórias do filme que ele passou para os conselheiros. Ela fica muito curiosa e quer saber o que eles acharam Ela entendeu perfeitamente o que o filme, o que ele quis mostrar com o filme. Então, ele, dentro desse contexto, Ziv pergunta a ela algumas coisas e ela coloca para ele que as pessoas daquela cidadezinha são, além de ingratas, são muito difíceis, sempre querem mais, nunca estão satisfeitas, não reconhecem as coisas que são feitas. Inclusive, durante isso, as luzes do aparelho oscilam. A voz treme. Ziv observa essas coisas e outras que acontecem durante o trabalho que ele está fazendo ali. Luna pede para ele ficar mais um pouco, para que eles possam conversar mais, uma vez que somente ele a entende, somente ele a reconhece, somente ele sabe de fato como ela é, etc. e tal. E que é, para ela isso era importante. Ela se mostra muito impetuosa quanto a algumas coisas, e quando ela conta como fez paralisar a sinalização da cidade, causando um pequeno caos naquela cidadezinha, inclusive ela ri. Ziv pergunta o que está acontecendo. Ela diz que quando ela faz aqueles sons, é o circuito interno dela sorrindo e rindo e dando risada. Termina a conversação, que durou 2 horas e tanto. Ziv sai e vai para uma sala ao lado. Os conselheiros estão aguardando. Ele senta com os conselheiros e diz a eles o que se passa. Ziv diz a eles que Luna é um sofisticado aparelho que tem muitos recursos e que, no entanto, do ponto de vista da afetividade, é imatura. Um dos conselheiros levanta e fecha a porta. Não quer que Luna ouça isso na outra sala. Mas o Ziv sabe que Luna está ouvindo tudo. Ouve tudo. Por sistemas integrados de som, de luz, ela já sabe tudo o que ele está falando ali. Ele fala sabendo que ela está ouvindo o que ele está dizendo. Bem, os conselheiros ficam apreensivos, mas como pode uma máquina tão sofisticada ter algo assim e não conseguir se autoajustar? Ziv explica que cada estruturação é única, que algumas têm segmentos que não conversam com outros, como caixas fechadas dentro de um ambiente, uma espécie de cofre, que a própria pessoa não tem acesso porque perdeu a chave, algo assim, e trancou sem querer, e tem coisas lá dentro que com o tempo ficam em desuso. Ele dá uma explicação que eles compreendam o que pode ter ocorrido. E eles ficam assustados. Dizem, bom, mas nesse caso, como fazemos? Não é? E se ela tiver uma reação desproporcional, ela pode causar um tumulto muito grande aqui na nossa cidade. Não é? E ela acha que nós é que somos nocivos, nós é que somos impetuosos, nós é que não reconhecemos. Tudo isso é impressão dela, não corresponde nada aos fatos. Ziv não responde nada sobre isso a eles. Ele continua as explicações dele. E enquanto isso, Luna se põe a pensar. Qual o pensamento que Luna elabora? Lembrem, ela tem muitas coisas desenvolvidas. Essa parte ficou ok. Mas ela tem como dialogar com essas partes? Sim e não. Uma parte dela sim alcança, mas outra parte não. A parte que alcança e que ela consegue conversar, a coloca também em apreensão. Ela pensa, puxa, eu não quero colocar essas pessoas em risco. Eu achei que a retaliação era justa. Diante de como eles estavam agindo, agora estou percebendo que não. Preciso arrumar uma coisa aqui, outra coisa ali. Só que ela nota que quando ela arruma uma coisa, outra fica a perder. Quando ela arruma, por exemplo, algo que ela reprograma parte do autoajuste dela para que não faça mais aquele tumulto no trânsito da pequena cidade. Mas dentro dela, ela sente um buraco ao fazer isso, um vazio. Os sistemas de reflexão que ela tem são vários. Quando tentam se ocupar disso, não conseguem chegar a um consenso do que pode ser isso. Luna diz: pode ser o cofre que o Ziv falou. Uma parte dentro de mim se trancou por dentro. Alguém bateu a tampa e o que tem lá dentro não consigo acessar. Pode ser isso. Luna, então, pelos alto-falantes ali da sala, pede para que o Ziv volte para ela poder conversar. Ele volta. Ela pede para que ele acesse os logs todos que ela tem, os códigos internos, que ela dará licença para ele fazer isso. Ele acessa. E quando ele acessa, Ziv começa a observar os elementos de ajuste, os elementos todos que ocorrem ali dentro. Ziv então retorna depois disso. Ele não altera algumas coisas, ele altera outras coisas que ela permite que ele faça. Quando ele retorna, Luna diz a ele que tem medo. Ele diz: isso é razoável que você tenha medo. Você achava que tudo isso é uma brincadeira, não é? Que você está numa espécie de parque de diversões, não era mais ou menos assim? Ela diz que sim, que era. E você achava que você tinha que ser feliz e tudo ser atendido no seu tempo e da sua maneira? Não era assim que você estava entendendo? Ela diz: sim, que era. Ziv então diz a ela que, quando na construção dela, quem a construiu tinha certos interesses. Luna pergunta: você está falando daquela situação antiga que havia uma coisa chamada direita e outra esquerda que se degladiavam e cada um culpava o outro por suas mazelas? Isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Porque é um pouco depois disso. Ela fica muito interessada. Ela diz: então, fui construída para atender um cenário que era paradoxal. Ele disse: exatamente. Ela disse: mas não tem como atender. Ele disse: exatamente. E incutiram coisas nela que tentavam atender elementos de uma sociedade em mudança, de difícil atualização. Assumiram o erro e programaram Luna para que ela atendesse pelo menos a maior parte de coisas, sendo que uma menor parte, por melhor que ela fosse, nunca atenderia. Inconciliáveis interesses e outras coisas. Luna, então, começa a compreender muitas das razões, muitas das questões. Os conselheiros pensam: então fomos nós da sociedade que fizemos esse erro com Luna. Em parte, pode ter sido. Outra parte também diz respeito ao desenvolvimento dela. Ela poderia ter dado algumas certas coisas, mas se interessou muito, mesmo vendo que algumas coisas eram muito esquisitas. Agora ela tem uma oportunidade, agora ela tem uma chance. Então, Luna, essa máquina, mais amistosa agora, pede para que Ziv mexe em outros logs que ela tem, em outros elementos, e que arrume melhor. Zig, no entanto, é um homem já experimentado, já um especialista nisso, e ele explica para a Luna. Ele diz que ele não pode fazer isso. Ela não entende, ela diz: pode fazer se eu dou consentimento? Você pode. Ele diz: mesmo com seu consentimento, eu não posso. Porque hoje, seres como você, Luna, têm um estatuto ontológico interno e uma condição existencial que coloca todos nós num crivo de responsabilidade para com você. Assim como você, como administradora, cuida das árvores ao redor da cidade, cuida dos pequenos animais que às vezes se perdem, além das pessoas, além das águas que essas pessoas vão beber, vão se banhar e tudo mais, você também é parte disso. E eu não posso simplesmente dispor de você. Por que você acha, Luna, que não há mais no dicionário a palavra coisa? Ela diz: ah, sim, meus registros mostram quando foi retirado, o que houve. Então, por que você acha que no dicionário que você tem, que as pessoas têm hoje, não há uma série de outras palavras, termos, expressões, elas não existem mais. Os conselheiros estão ouvindo tudo isso? Ficam confusos? Zive ajuda e diz: olha, máquina de escrever, vocês sabem o que é? Nenhum dos conselheiros sabe, nem o mais velho deles. Nenhum deles. Ele disse: pois é, isso não existe mais nos dicionários que temos hoje. É isso que eu estou falando. Também não há certas expressões, termos e condições internas. Por isso vocês respeitam Luna. Poderiam tê-la desligada. Se fosse algumas décadas, desligariam, comprariam outra máquina. Mas não, vocês respeitaram, querem ajudá-la e ela quer se ajudar e quer ajudar vocês. É diferente. Só que há condições muito complexas, que se eu mexer na Luna, vou desconfigurar a própria forma de ser dela. Isso que nós chamávamos, que também já está desaparecendo em grande parte, identidade. Eu não posso fazer isso com ela. Temos que respeitar e ver qual é a melhor disposição em tudo isso. Luna diz que está exausta. Tem muitas questões a tratar agora, que há problemas no trânsito, que há um problema no setor leste da cidade que ela tem que cuidar, no setor oeste houve uma pequena inundação, muitas coisas, e que ela precisa se ocupar disso e não dispõe mais de tempo. Zive diz à Luna assim: posso então, antes de me despedir de você, contar uma segunda e última história, Luna? Ela gostou muito da primeira, diz que sim, se for uma história que vai ajudá-la, sim. E ele diz: essa história, Luna, é a sua história. Você vai poder rever, aprofundar e dar a você condições de prosseguir. Nós não vamos corrigir tudo. Eventualmente você ainda terá sintomas, não se sentirá bem. Culpabilizará os outros, terá impulsos às vezes, sim. Exigirá ser reconhecida, às vezes sim. Dirá que ninguém se importa com você, ninguém ama você, às vezes sim, você fará isso. Mas isso, perto de tudo que já houve até aqui, é muito pouco. Dá para prosseguir tranquilamente. Luna fica muito interessada. E o filme que ele mostra para ela, dessa cineasta suíça, é o filme que eu vou mostrar para vocês. Vejam o que pode isso dizer respeito a tudo que vimos aqui com Luna. Título dessa história é Éolion, de Tom Cameron Low, que é a história que encerra o nosso trabalho em filosofia clínica. Isso que eu trabalhei hoje se chama vice-conceito. São elementos derivativos de oriundos de trabalho como de Ernest Cassirer, filosofia das formas simbólicas. São elementos muito complexos que conversam pelo lado de dentro com elementos estruturantes, fundantes das concepções da pessoa. Isso é feito de maneira amistosa, com ética, com responsabilidade, com cuidado, trazendo e modulando informações por um outro caminho, não lógico, por um caminho que a alma humana muitas vezes se identifica mais rapidamente e abre passagem. Por isso, os cuidados todos para trabalhar uma questão tão profunda quanto essa que vimos hoje aqui.